pedagógico lindíssimo. E Marau, né? Marau também, a cidade como um todo cresceu, tá uma cidade que visivelmente se desenvolve, que aqui também tenho encontrado bons amigos e muita gente lutadora, comprometida com as causas do nosso povo. Então, retornar aqui me traz boas memórias, mas retornar também como deputada federal, isso também nos compromete, né? Reafirma o nosso compromisso com a cidade. E eu fui, você abordou o tema da escola, Frei Benjamin. Eu estava na região fazendo roteiros e já faz algum tempo que a gente vem recebendo o apelo da comunidade de Laranjeiras, né, pedindo ajuda no sentido de não permitir que a escola seja fechada, né? E aqui quer dizer não o prédio, mas não permitir que as crianças da escola rural, né, venham, sejam transferidas para o meio urbano. Obviamente, que nós, a primeira iniciativa foi vir conversar com a prefeitura, ouvir a prefeitura e colocar o nosso mandato à disposição da comunidade, da prefeitura, para poder dirimir as dificuldades e entender o que ocorre, né? E eu, além de ser natural de Marau, de Laranjeiras, né, na Câmara dos Deputados eu componho a comissão de educação, né? Então a gente está sempre atento em tudo que acontece na educação no território nacional. Então é importante vir aqui também dar essa contribuição do que temos acumulado na Comissão de Educação, para essa situação que a comunidade de Laranjeira, a escola Frei Benjamin, né, e a prefeitura estão enfrentando.
E o que que você tira de conclusão disso? E também como se posiciona através desse fato, você que tem essa ligação histórica pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, pela educação que você recebeu na própria escola, o apelo que a comunidade te traz e o que você ouviu do governo municipal para os planos desta escola após o fechamento dela, como realmente uma escola de educação, mas existem outros planos pedagógicos. Como que você se posiciona do lado de que o fechamento está ok ou do lado da comunidade que é necessário e é importante ela permanecer aberta e da mesma linha de atuação?
Eu ouvi o prefeito em exercício, o Rui, e pensando do ponto de vista da educação, pensando a partir da LDB, da Lei de Diretrizes da Educação, né? Que a educação ela tem todo uma legislação que orienta, né? O que pode e o que não pode. E já faz algum tempo que eu venho me debruçando na Comissão de Educação e também na Câmara eu faço parte do núcleo agrário. E já fazia esse debate quando estava assessora no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo do Tarso Genro, que era a questão da educação no campo, né? Da necessidade, o Ministério da Educação hoje tem esse debate muito aprofundado, né? A Comissão de Educação tem atendido as reivindicações de diversos setores do campo, né? Da necessidade de cada vez mais intensificar uma educação que faça com que o jovem permaneça no campo, né? Muito preocupado com a sucessão no campo. Então, isso é uma realidade que está colocada no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, aonde a população nossa ela envelhece, né? Hoje, grande parte da. Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos mais pessoas com 60 anos a mais do que crianças de 0 a 14 anos. Então, eu estive viajando muito pelo interior do estado e a gente é uma realidade muito presente de muitas propriedades rurais, né? Hoje estarem com só com um casal idoso e muitas abandonadas, né? Porque os filhos foram para a cidade e não quiseram mais retornar. Né? E a educação ela é fundamental. Então, a gente fez um exercício muito grande, a gente tem feito, para que a escola do campo, a escola rural, ela crie condições para que o jovem seja atendido em todas as suas dimensões, né? Na produção de na aprendizagem e produção de conhecimento, para que ele permaneça se sentindo pertencente àquele lugar. E se sentindo pertencente com amor, com dedicação para levar adiante. Né? Então, a partir desse posicionamento, eu me preocupo muito, né? Cada vez que uma escola é fechada. Sobretudo uma escola rural.
E quase aonde... centenária, completar 100 anos
100
agora
anos,
em 2024. 100
anos, a escola Frei Benjamin completa, né? E ela faz parte da história e da memória da educação no Rio Grande do Sul. Da educação, e muito mais da educação no campo. Né? Nós sabemos, eu fui alfabetizada, cresci no campo, eu sou a quinta de 10 filhos, né? Então as minhas irmãs mais velhas tiveram muita dificuldade, que naquela época não tinham acesso. O meu pai vendeu o pequeno lote de terra que tinha ali, se mudamos para a cidade, porque ele queria que nós estudássemos. Então o Estado, né? O poder público tem a obrigação de fazer com que, não pode medir esforços para que a educação chegue para estes jovens e que eles não precisam ser deslocados do seu local de moradia, aonde ele tem toda a sua identidade formada, para vir para a cidade. Né? Eu me lembro quando eu fui alfabetizada, não tinha uma pedagogia voltada para a educação no campo. Né? A gente estudava numa literatura com material didático que falava de asfalto, que falava de luz elétrica. Naquela época, a luz elétrica nem chegava, né? Luz elétrica começou a efetivamente chegar no campo com o programa Luz para Todos, que é bem recente, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Né? Antes não tinha. Era pouquíssimas,
de quem era...
pouquíssimas propriedades de pessoas mais abastadas que tinham acesso. Então, eu penso que seja muito... Que a gente possa, né? É muito ruim fechar uma escola.
Sempre.
E estive aqui colocando o meu mandato à disposição do prefeito, da prefeitura, da Secretaria de Educação, sobretudo da comunidade, para a gente poder dirimir. Porque a prefeitura levanta que as despesas, né? São muito altas para manter um número mais reduzido de jovens. E, por outro lado, a comunidade não quer, os pais não querem que seus filhos sejam deslocados do meio rural para a cidade estudar, porque lá naquela escola, eu tive a oportunidade de retornar lá em março deste ano, eles têm um processo pedagógico fundamental. Eu conheci, a produção de plantas, é a educação seriada, onde todos os alunos se integram, convivem. Né? Conhecer e estudar a partir da sua realidade é o que a LDB afirma. Né? E romper com tudo isso, né? É muito difícil, na medida que tem um esforço tanto do governo, do Ministério da Educação, quanto do Conselho de Educação e também de quem pensa em educação no país, de criar condições de ter uma educação efetiva para esses jovens. E a escola Frei Benjamin, Bruno, eu estou aqui também que junto comigo Jair Poleto, né, que defende a comunidade, né, e está inserido na vida da comunidade. A escola Frei Benjamin é uma escola modelo. Para mim, é uma escola modelo e que poderia, dentro do debate que vem se realizando, né, ser um modelo para o país. Né? Tem problemas? Se tem problemas, tudo tem problema. Mas são problemas que é possível dirimir, é possível resolver, então vamos resolver. É um compromisso que a gente assumiu ali com o prefeito Rui, né? E ele é o vice-prefeito em exercício, Eles querem esperar o retorno do prefeito, que está de férias, que deverá retornar no dia 14, para levar adiante o que nós propomos, que a prefeitura abra um diálogo com a comunidade, escute a comunidade, escute os pais e pense com carinho e com muita responsabilidade sobre o que representa, né, para o futuro, inclusive do município, da população no campo. Você está transportando, né? Ou seja, trazendo os alunos que vivem uma realidade rural para serem alfabetizados, para estudar na cidade. Isso representa também, do ponto de vista do meio rural, da organização do campo, a desagregação, a desorganização disso. Por exemplo, Laranjeira vive a escola Frei Benjamin é o centro, é o cerne da comunidade, né? Mobiliza, porque não é só os alunos que vão para aula, mas em torno disso gira, né, a vida da comunidade. Uma escola não é só a sala de aula, é tudo que gira em torno dela, é tudo que mobiliza. Quer dizer, Bruno, que o meu pai foi do conselho escolar daquela escola. Quando nós éramos muitos alunos do conselho escolar. Ou seja, então tem um investimento da comunidade de muitas décadas para ela chegar. Então, tirar isso da comunidade, nesse momento, precisa de muito diálogo. Muito diálogo, entender o impacto disso, né? E ver se é uma boa resolução. Às vezes, né, o custo um pouco mais elevado, se for o caso, né, ele representa investimento em outras áreas, né, que mantém a identidade do município, a identidade do local, né? E eu tenho um carinho enorme, me emocionei muito quando retornei àquela escola, e acho que ela devia ser um patrimônio, né? Um patrimônio não só do município de Marau, mas um patrimônio do Rio Grande do Sul, porque ela representou a chegada do ensino, da educação formal no campo. Ela é um resquício das poucas escolas que sobraram daquele período, 100 anos, né? É uma escola centenária, né? E a comunidade quer que os seus filhos permaneçam lá. Então, nós nos colocamos à disposição da prefeitura para ajudar. Ajudar junto ao MEC, ajudar junto ao Conselho de Educação, mesmo dentro da Câmara dos Deputados, no sentido de manter a escola. Mas, no momento, o que acertamos com a prefeitura foi dela estabelecer esse diálogo permanente e amplo com a comunidade, ouvir a comunidade.
Perfeito. E até colaboro e trago aqui na nossa conversa o Jair Poletto, devidamente apresentado aqui pela querida Reginete Bispo, ele que representa então o grupo de advogados que defende juridicamente a comunidade e também ajuda a comunidade a se manifestar em relação a isso e procurar o diálogo. Jair, já te dando boa tarde e colocando você na conversa, o que que impacta trazer a Reginete para dentro dessa negociação? E esse apelo que vocês fazem para serem ouvidos, para de fato encontrar uma solução e deixar essa escola aberta. Muito boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Boa tarde, deputada Reginete. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio. Uma satisfação, como sempre, voltar a esses microfones. E a presença da deputada hoje para nós, tivemos reuniões com a diretoria da comunidade, com professores, pais de alunos, e daí eu fiquei para acompanhar. E hoje, às 19 horas e 15 minutos, nós temos mais uma reunião para definir encaminhamentos. A importância da presença é porque vai completar agora, já está. Semana que vem completa um mês que a comunidade foi comunicado o fechamento, não foi discutido com a comunidade. Comunicaram do fechamento e automaticamente não se abriu nenhum diálogo. Mas foi feita uma segunda reunião para reafirmar o que tomou na primeira. Ofício para o prefeito, ofício para a Câmara de Vereadores, abaixo assinado, juntado, ninguém quer receber a comunidade. Eu e a doutora Vanessa, a pedido da comunidade, porque estudamos na escola, eu estudei só a quinta série, mas enfim, passei por aquela comunidade, aquela escola. Então nós estamos trabalhando com um processo para fazer judicialmente, porque o objetivo sempre é a negociação. Como a gente não tem acesso, ninguém dá resposta, todo mundo vira as costas, literalmente a palavra, a administração virou as costas para a comunidade, posso dizer isso, autorizado por eles. Então, a presença da deputada e ter sido recebida pelo vice, o Dr. Rui Gouveia, que a gente agradece, ele não se comprometeu com nada, evidentemente, uma decisão tomada pelo prefeito, ele não pode reverter na interinidade. Mas que ele leve dados que hoje nós ficamos, eu participei um pouco da reunião, um pedacinho me permitiram, e eu fiquei pasmo de ouvir com os dados que eles trabalham, que não é nada do que é a realidade. Foi fechado simplesmente com informações incorretas. Então, acredito que se atenderem essa demanda da deputada, que a gente possa sentar na mesa e negociar, que o objetivo que a gente pede, Bruno, é tão somente deixe esse ano ainda lá, porque a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, LDB, ela permite sim que se feche escolas rurais, isso é fato. Mas ela tem uma série de requisitos. Uma delas, isso dá o impacto que causa na comunidade, principalmente para os alunos, tem que fazer, ter autorização do Conselho que regulamenta a educação para saber se o plano da Secretaria Municipal de Educação atendeu às diretrizes da lei. E principalmente o final, com participação da comunidade escolar, que é feita por professores, administração pública, servidores, serventes, merendeiras, todos os trabalhadores da educação, com os alunos, pais de alunos e a comunidade. E não houve isso. Então a gente pede, dê um ano e a gente diz, bem tranquilo, a comunidade tem isso, vamos reforçar hoje à noite, está em ata, que se nós juntos construirmos uma alternativa com a administração, não conseguir levar, porque está vindo inúmeros alunos do interior, como São Paulo da Cruz, São José do Ruiz, que são do interior e vêm estudar na cidade, que saíram de lá de Laranjeira, estudavam lá. Se eles voltarem para lá, vai dar encher a escola de novo. Então, a gente vai tentar um ano de trabalho. Se chegar ali no fim for inviável, sim. Daí a gente vai dizer o seguinte, a própria comunidade. Então, vamos achar uma alternativa para esse educandário. Mas não fechar e trazer para quebrar isso. Porque, realmente, o bom dessa discussão é que ninguém, a ampla maioria, nem mesmo a secretária de Educação, sabia do que é o projeto pedagógico em Laranjeira. Afirmo com segurança. Ela não foi fazer trabalho pedagógico. Ela nem sabe quantos alunos tem lá. Então, simplesmente fecha numa realidade apenas do ponto de vista financeiro. Sim. Ponto de vista financeiro é interessante, sim. Ponto de vista pedagógico também. Mas o ponto de vista legal. Então, por isso que nós, paralelo à negociação, nós queríamos resolver tudo numa mesa. Mas como não tem diálogo, está correndo ação judicial. Então, se voltar para a negociação, a gente retira a ação, não quer brigar com a administração. A gente quer encontrar alternativa, mas não que a alternativa seja imposta. Se nós participar do debate, pode ser que ao fim nós vamos dizer, tá bem, nos convenceu, o melhor é fechar. É isso que a gente está pedindo. Então, espero que essa participação da deputada consiga sensibilizar o vice-prefeito, com toda certeza, mas ele vai fazer chegar ao prefeito. Se o prefeito não aceitar, daí só resta a via judicial. Mas nós vamos estudar. Quem sabe, eu acho que quando você voltar atrás, dar um passo atrás, você pode dar um salto maior ainda. Isso que eu espero do prefeito Yuri Acurtes.
Perfeito. Reginete, eu vi que você até chamou, levantou o dedo, então não é sala de aula pedindo a palavra, mas mesmo assim te concedemos por aqui.
Eu só reafirmar que no diálogo que a gente teve com o prefeito em exercício, Rui, né, a gente apelou para que houvesse de fato, né, esse diálogo, né, o prefeito se mostrou bastante sensível, aberto para fazer esse diálogo, e a gente está com muita expectativa que ele tenha êxito em trabalhar isso dentro da administração, que possa retomar esse diálogo e resolver, equacionar, né? Equacionar, porque eu acho mais importante do que o problema financeiro, né, é o problema pedagógico, é o problema de educação das crianças, é o problema da comunidade. Né? Problema financeiro com diálogo e muita organização e articulação dá, se dirime, né? Se resolve. Agora, os processos educacionais, as etapas educacionais da criança, depois dificilmente se reverte. Né? É óbvio que certamente virá para escolas, aqui não está se questionando a qualidade da escola, né? É o caráter da escola, né? Para que você prepara, né? A criança prepara a vida, mas também cada território, né? Tem a sua identidade, né? E meio rural é meio rural, né? A criança precisa ter acesso a uma aprendizagem que faça com que ela se sinta, né, pertencente àquele local, mas que também possa desenvolver o seu projeto de vida, né, ali naquele local, que não precise sair de lá para poder, né, ter um projeto de vida bem sucedido, né, para ser. Na minha época, os pais, estuda, né, estudar é fundamental, mas é como se tinha pouca terra, né, tu estuda, né, para te virar. Agora estuda para desenvolver a região, para desenvolver a terra, para, enfim. Então, eu estou muito confiante que o bom senso do prefeito e o compromisso, né, da equipe, nos próximos dias, né, sente com a comunidade, escute a comunidade e faz aquilo que é muito importante, né, na educação e que prevê a lei de diretrizes de base da educação, que é a participação, né? A participação, porque se fala em comunidade escolar, em conselho escolar, porque a escola não é só o aluno e a gestão pública, né? Não é só o aluno e a prefeitura, não é só o aluno e o Estado, é o aluno, os pais, os professores, tudo que implica nessa... na formação dessa comunidade escolar, né? A escola Frei Benjamin, ou como eu chamo, a Escola Rural de Laranjeira, que era, né? Ela tem tudo para ser um grande modelo de escola no campo, né? E Marau vai ganhar se perseguir essa ideia, a comunidade de Laranjeira vai ganhar, o Rio Grande do Sul vai ganhar, porque é um desafio nosso ter uma escola rural eficiente e que atenda as necessidades da população, dos alunos do meio rural.
Ok, muito obrigado pela sua participação por aqui. Te agradeço pelo tempo disponibilizado com a nossa equipe. Seja sempre muito bem-vinda. Os comentários é sempre na quinta, né? De manhã, Reginete.
Na quarta de manhã.
Quarta de manhã, perfeito. São tantos horários, a gente se confunde. Então, quarta-feira de manhã, você pode ouvir novamente a Reginete comentando os principais assuntos da política nacional aqui no espaço que a gente garante amplamente e de forma plural a todos os políticos enraizados no nosso município. Temos também o deputado estadual Vilmar Prinzanquim que comenta. E o Jair Poleto Lopes, agradeço também pela sua presença por aqui, nos mantenha sempre atualizados. É nosso interesse, é uma pauta que não só cabe à comunidade, mas é como foi dito por aqui, cabe à educação municipal de Marau. Ela tem uma relevância, tem uma importância muito grande para cá. Então, vocês estão trazendo uma pauta que interessa a um grupo de crianças ou a uma comunidade. Não, interessa a Marau, tem uma história muito grande, então é do domínio público e nós temos que trazer isso sempre à tona e olhando para todos os lados, né, como a gente está fazendo nesse momento. Então, seguimos acompanhando de forma atenciosa essa situação. Por aqui a gente vai fechando essa primeira hora do nosso programa e logo mais voltamos com outras informações e muita música para você ter a tarde completa.
Me diz, por que tá escondendo o celular para responder mensagem? Que segredo é esse? Diz para mim qual é a novidade. Se não é nada demais, para que esconder? Notei que você tá distante, como não vou me preocupar? A transa é desinteressante, até parece obrigação me amar. Seu rio pegou outro caminho, sua água não corre pro meu mar. Tem coisa que a gente nega, mas o corpo faz questão de entregar. Sem falar você me disse palavras tão difíceis de escutar. Tá doendo o que eu tô lendo, escrito em letras garrafais no seu olhar. Infelizmente tem gente entre a gente. Infelizmente, tem gente entre a gente. Notei que você tá distante, como não vou me preocupar. A trans é desinteressante, até parece obrigação me amar. Seu rio pegou outro caminho, sua água não corre pro meu mar. Tem coisa que a gente nega, mas o corpo faz questão de entregar. Sem falar você me disse palavras tão difíceis de escutar. A doendo que eu tô lendo, escrito em letras garrafais no seu olhar. Infelizmente, tem gente entre a gente. Sem falar, você me disse palavras tão difíceis de escutar. A doendo que eu tô lendo, escrito em letras garrafais no seu olhar. Infelizmente, tem gente entre a gente. Infelizmente, tem gente entre a gente.
Tua Rádio Alvorada, 65 anos. Uma história coletiva, entrelaçada com as experiências e as memórias das pessoas que fazem o dia a dia acontecer em nossas comunidades.
Calma. Quem?
Está procurando uma clínica que tenha um bloco cirúrgico adequado, sedação consciente e profissionais qualificados? Então a solução está aqui, Primes Vita, uma clínica que transforma o seu sorriso com a melhor tecnologia avançada. Primes Vita Odontologia, Rua José Fuga, 53, agendas WhatsApp 999-37-37-57. Você sempre muito bem-vindo!
Visite o decorado do Flow e reserve agora a sua unidade para fazer parte desta experiência de vida única. É o lançamento mais completo de Marau, onde você pode desfrutar de uma ampla variedade de áreas de lazer, incluindo academia, coworking, pet banho e muito mais. O empreendimento está estrategicamente localizado a 2 quadras da Avenida Júlio Borella, oferecendo fácil acesso à cidade. Conheça o decorado do Flow Marau, exclusividade da Marodim Imóveis. Informação e música no rádio e nas plataformas digitais. Tua Rádio Alvorada, Marau, Rio Grande do Sul.
34 graus.
Olá, amigos. Aqui é o Fifo. O melhor da música do Rio Grande do Sul tem um espaço especial na tua Rádio Alvorada. De segunda a sexta, o programa Até Prochega é comigo, das 16 às 18 horas. Na sexta, o programa é mais curto, das 17 às 18. Ah, e não tem nada melhor que um bom chimarrão e a nossa música gaúcha. Então, Até Prochega e juntos nos encontramos diariamente na tua Rádio Alvorada 107.7 FM, a rádio do teu tempo.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
3 horas, notícias da hora. Oferecimento Banrisul, conte com linhas para correção de solo para aumentar a produtividade da sua lavoura. Eleitores que precisam regularizar o cadastro eleitoral têm 3 meses até o dia 8 de maio para resolver as pendências com a Justiça Eleitoral. O mesmo prazo vale para quem vai tirar o primeiro título. Os serviços podem ser feitos pela internet. Caso seja necessário resolver a questão presencialmente, o sistema faz um alerta e indica o cartório eleitoral adequado. Os eleitores que não regularizarem os títulos terão dificuldades com outros documentos e serviços públicos. A Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, após audiência com o Ministério Público do Trabalho, interditou na noite de ontem dependências de uma hospedaria contratada como alojamento por uma empresa terceirizada que fornece mão de obra para produtores rurais da região durante a colheita da uva. O estabelecimento é o mesmo no qual 210 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão em fevereiro do ano passado. A persistência é o caminho do êxito. Tua rádio presente na tua história. A FIFA vai introduzir um cartão azul no futebol profissional. A medida, que será implementada em fase de teste, deve ser anunciada pela International Football Association Board nesta sexta-feira. As informações são do jornal britânico Telegraph Sport. A medida revolucionária é parte dos protocolos do Sin Bin, nome dado no rugby ao lugar em que jogadores ficam após tomar um cartão amarelo. Nesses protocolos, os jogadores que cometerem falta crônica ou desrespeitarem um árbitro deixam campo por 10 minutos. No futebol, o cartão azul deve ter função semelhante, fazendo com que o atleta tenha de deixar o campo por um período de tempo. O novo protocolo deve limitar a faltas que impeçam um ataque promissor. Dois cartões azuis, ou um amarelo mais um azul, devem resultar em um vermelho. Notícias da hora. Oferecimento Banrisul. Conte com linhas para correção de solo para aumentar a produtividade da sua lavoura. Notícias da hora é uma produção da Central de Conteúdo da Tua Rádio.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
Próxima edição às 4 horas.
Aumente a produtividade da lavoura com linhas de crédito do Banrisul para correção do solo. Melhore a fertilidade da sua lavoura e potencialize sua produção. Seja para agricultura familiar ou para médios e grandes produtores, conte com as taxas e prazos especiais do Plano Safra 23-24 disponíveis no Banrisul. Contate seu gerente ou visite a sua agência Banrisul.
Festival de Solares da Joalheria e Ótica Martini. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Ray-Ban, Guess, Prada, Armani, Dolce & Gabbana, entre outras. E ainda pode aproveitar e fazer seus óculos de sol com grau. Consulte informações e aproveite as condições especiais de pagamento na Joalheria e Ótica Martini, na Rua Lauro Risseri Bortolom, ao lado da praça, em Marau.
Atenção moradores de Posse Boa Vista e arredores. O CFC Marau convida para uma reunião dia 8 de fevereiro com os interessados na carteira de motorista. A intenção é facilitar o acesso às aulas preparatórias. Dia 8 de fevereiro, às 20 horas, reunião no Salão da Capela de Posse Boa Vista. Todos estão convidados. CFC Marau, fone 3342-3342 e 99650-5617.
Na Netur Viagens e Turismo, a comodidade e tranquilidade são prioridades. Nossas especialistas estão prontas para personalizar cada detalhe, proporcionando a você experiências únicas. Além disso, o suporte é 24 horas para que sua viagem seja livre de preocupações. Netur, sua conexão com o mundo. Contate pelo fone WhatsApp 991-32-4016.
Domingo Musical, aos domingos a partir das 3 da tarde.
Tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
Se você procura um supermercado com tudo o que precisa, com preços e condições exclusivas de pagamento, o endereço certo é a Cotrijal Supermercados em Marau. São mais de 15 mil produtos te esperando, além de atendimento diferenciado e uma mega estrutura para bem atender você e sua família. Muito mais qualidade, variedade e economia no seu dia a dia é com a Cotrijal Supermercados em Marau. Atendimento de segunda a sábado até às 20 horas, aos domingos das 8h30 às 12h e das 14h às 18h30.
Concretos Alvorada, há mais de 17 anos produzindo meio fio, blocos de concreto, palanques, meio tubo ou canaleta, postes de energia elétrica e tubos de concreto. Estamos na rua José de Conto 359, em instalações amplas e modernas do Distrito Industrial em Marau. Produzimos e entregamos em toda a região. Solicita teu orçamento 991-46-8828, 99603-6454 ou 99923-9078.
O livro A Paz em Todos os Dias do Ano, do Frei Jaime Bétega, reúne 365 crônicas e está à venda na recepção da tua Rádio Alvorada. Com um investimento de R$ 35,00, você leva para casa um conteúdo de inspiração diária e ainda colabora com a construção do Recanto da Compaixão Frei Salvador, que vai abrigar 125 idosos em situação de vulnerabilidade social em Caxias do Sul. Reserve o seu pelo fone WhatsApp 3371-0301.
Prefeitura de Marau informa.
Atenção motoristas de Marau, temos novidades importantes para facilitar o seu deslocamento na cidade. Agora, as avenidas Barão do Rio Branco e Presidente Vargas contam com sentido único. Para garantir sua tranquilidade, planeje seu roteiro com antecedência. Essas vias, que cortam toda a área central, são verdadeiras rotas que te conduzem a diversos destinos de forma rápida e eficiente.
Já pensou na janta de hoje? Que tal um X? Ou quem sabe um cachorro quente no capricho? Ah, e não deixe de saborear o Bauru ao Prá. Essas delícias você encontra no DS Lanches, que ainda tem porções variadas. Tela entrega pelo telefone 3342-8739 ou no WhatsApp 99964-9433. Atendimento de segunda a segunda e aos sábados, aberto ao meio-dia. DS Lanches, ao lado do Mercado Binda.
Tua Rádio.
Música, informação, bom humor e um bom papo em alta na tua Rádio Alvorada.
Bruno Roso.
Estamos de volta com o nosso Em Alta, a tua tarde completa. Muita música para você e os principais assuntos que interessam a nossa comunidade Marau e toda a região. Temperatura está em 34 graus, oferecimento da quiropraxia Forquesato em toda a primeira hora, mas destacamos novamente a quiropraxia porque não deu para falar deles o suficiente. O que temos por contrato, quiropraxia, que restaura a capacidade do seu corpo de se manter saudável. Na Renault do Mate, esquina com a Barão do Rio Branco. Telefone 3342-6180. E das 3 horas até o fim do nosso programa, nós temos o oferecimento de Netur Viagens e Turismo, que sempre tem uma oferta especial para você. Nunca perca a oportunidade de criar memórias incríveis com quem ama. Netur, sua conexão com o mundo. Ligue pelo fone 991-32-4016. E Joalheria Iótica Martini. É o lugar ideal para quem está em busca de um bom presente. Na Martini você vai encontrar, além de variedade, os melhores preços. Em Marau, no centro da cidade, ao lado da Praça Doutor Eupídio Fiário. ICFC Marau. Atenção interessados na aquisição de CNH, carteira de motorista, e que moram na comunidade de Poços da Boa Vista ou nos arredores. O ICFC Marau estará promovendo uma reunião nesta quinta-feira, dia 8 de fevereiro, no Salão da Capela, para tratar sobre o assunto. Mas quer antecipar alguma coisa ou confirmar a sua presença, que seja, ligue no 3342-3342.
Tô sentado no boteco tem cadeira.